Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Nara Lacivícios e você está ouvindo Crisálida de Ar, um podcast sobre literatura e o que mais der na telha. Uma das dificuldades de viver o presente é ter o distanciamento necessário que só o tempo pode dar. Isso é verdade para a nossa vida pessoal, mas também para a nossa vida social e cultural. Por exemplo, você já parou para pensar como a arte que produzimos agora será nomeada daqui a, sei lá, 40 anos? Enquanto estamos vivendo esse momento, é a arte contemporânea. Mas toda arte é contemporânea do seu tempo. É até ridículo de tão óbvio. Por que estou divagando desse jeito? Você pode estar se perguntando. Bem, é porque o livro sobre o qual eu quero conversar nesse episódio é uma obra tão representativa do nosso tempo que a gente não precisa do distanciamento para entender sua força e sua importância. Eu vou falar sobre um livro em construção, O Pau do Brasil, de Wilson Alves Bezerra, um livro que começou a ser escrito em 2016, uma consequência daquele dia macabro da votação do impeachment de Dilma Rousseff. Eu, inclusive, tenho a teoria de que aquele dia foi tão macabro que é como se tivesse feito uma dobra no tempo e no espaço e a gente tivesse sido jogado numa realidade paralela igualmente macabra, tipo um mundo invertido. Mas eu vou repetir o que eu disse. Esse livro começou a ser escrito em 2016 e ainda está sendo. Wilson Alves Bezerra compreendeu que tudo o que temos vivido enquanto nação nos últimos 4 anos é um único longa-metragem, digamos assim. Não é como se antes disso o Brasil fosse maravilhoso, pelo contrário, como a gente já até disse nesse podcast em outro momento. O Brasil enquanto nação é um pesadelo de 520 anos, e contando. Mas naquele dia de 2016, parece que todo o pudor que ainda existia de se dizer certas atrocidades foi enfim deixado de lado. E dia após dia vamos normalizando essas atrocidades como se a gente estivesse anestesiado. Eu conheci o poeta em 2018, exatamente na semana da facada no Bolsonaro. Eu estava no Rio de Janeiro para um congresso no FRJ e eu assisti a uma mesa com Wilson e outro escritor fundamental do nosso tempo, Ricardo Lises. Wilson declamou alguns dos poemas do seu livro, contou um pouco sobre o seu processo criativo e eu fiquei abismada com a potência da sua poesia. Eu comprei o livro, a terceira edição do projeto, que agora está na quinta, pedi a ele para autografar e a dedicatória que ele escreveu é a moldura desse episódio. Estes poemas que querem ser molotovs na rua da sua casa. Como vota o senhor deputado, nobre colega, meu correligionário? Pela família, pela igreja, por Deus, pela nação. Voto pelos meus eleitores, da minha cidade, pelo meu bairro, minha rua, pelo destino financeiro dos meus filhos, pela manutenção das nossas terras, porque hoje é um dia feliz em que vamos tirar o país da mão dos bandidos que assaltaram nossos cofres, que criaram um rombo e desemprego, que botaram discussões de gênero nas escolas, que redistribuíram renda aos miseráveis que não trabalham. Vamos escorraçar esta corja. E eu voto com a consciência, com as mãos limpas, por um novo tempo, porque defendo as esperanças para nossas crianças, pelo estado do tempo, pelos peixes dos rios, pelas filas de formigas que rumam ao formigueiro, pelo mosquito da dengue que não vai mais picar nenhum brasileiro. Pelo fim da companheirada das esquerdas, eu voto sem medo, eu voto com a mão do grande herói nacional, Coronel Ustra, nosso salvador. Eu voto contra os gays que emporcalham nossas mentes. Eu voto pela tortura, pelo exército, eu voto consciente de que os fracos não perseverem. Eu voto pela livre iniciativa, pela natureza, pela vida. Eu voto com uma pistola em riste neste dia feliz, pelas forças armadas que hão de conduzir a nação. Eu voto com convicção, sem desejo, sem dúvida, sem sim e sem não. Eu não acredito em voto. Eu mando, eu mato. Cada poema desse livro me dá vontade de simplesmente encerrar o episódio, ficar em silêncio, um pouco em luto, um pouco em estado anestésico, um pouco como quem não quer acreditar no pesadelo que a gente está vivendo. Eu devo admitir que fui masoquista e eu assisti a votação do impeachment inteirinha. Eu lembro bem do horror, do asco profundo que senti quando o homem que hoje é o inquilino do Planalto dedicou seu voto ao torturador da presidenta que estavam derrubando naquele momento. Eu não vou entrar no mérito do que foi o governo da Dilma. Para ser honesta, tenho bem poucos elogios a fazer a ela. Mas cada voto sim naquele dia deixou muito nítido que tudo ali estava errado. Ficou explícito de um jeito que nenhuma oposição conseguiria fazer que todos aqueles homens, e eu vou generalizar sim, porque era uma maioria massacrante de homens, só estavam interessados no seu próprio projeto de poder. Nenhum interesse público foi considerado. E eu acho que a grande sacada do Wilson Alves Bezerra nesse poema é essa mistura constrangedora entre as declarações literais dos deputados e a sua criação poética. É tirar a poesia de um lugar elevado e usá-la para dar forma ao que há de mais podre, de mais violento em nossa sociedade. Porque, sim, a gente precisa admitir que aqueles deputados, aqueles votos, são também um espelho em que a gente não quer, como nação, se enxergar. Quer dizer, a gente não queria. Porque ali ficou escancarado que o voto é um teatro que se faz para simular algo parecido com uma democracia. Enquanto o que vale no final é a política da morte. Senhor, venha agendar sua morte em terra tropical de avícola belezura. Venha entre morenas índias com cachos de tetas murchas, venha entre os bagos vermelhos conhecer os pentelhos inexistentes indígenas. Venha morrer como fazemos há meio milênio, pois não faltarão modalidades na copa dos corpos importados. Morrer de noite, de susto de dengue, de pressa de sangue de tiro. Aqui se morre feliz. Se morre depressa, se morre com a bênção da carcaça corrupta que esvaziou o versículo da Bíblia, camisinha da traveca sem remédio no posto, logo de manhã no assalto do resíduo minério. Venha que afundo sua língua na minha serra pelada de entranha sem sombra. O corpo da menina custa o que custa uma cerveja gelada e estamos conversados. Sua olímpica morte, seu dinheiro compra tanto aqui. Venha de viés que há de durar sua oblíqua impressão. Venha para a apoteose do saci no saguão do aeroporto. Apenas um par de moedas pelo cheiro de merda e todo um rio de janeiros. Em que mais posso ajudá-lo, senhor? Aceita uma buceta com maconha, um filé de bronha, um rabo de leite ou prefere ver o menu? Nós aceitamos convênios, nós assinamos contratos. Venha para morrer encostado com seu dinheiro e seu tédio. Nós podemos satisfazê-lo por dias a fio, até sua carne ficar molinha para nós. Nesse poema, como em tantos outros do livro, o Wilson expõe uma espécie de negativo fotográfico da visão positiva que se construiu do Brasil, aquela visão de um país acolhedor, alegre, em que a vida é uma festa. Existe sim um Brasil das frestas. Como diz o Luiz Antônio Simas, que é um Brasil potente, criativo, inteligente, solidário. Mas o Brasil do projeto colonial ainda é uma realidade brutal. E no poema de Wilson Alves Bezerra, toda a nossa propaganda turística é dissecada, suas tripas são reviradas, como num açougue sujo e sombrio. A linguagem convidativa, que é bem comum nas propagandas turísticas, vai se tornando no poema algo hostil, violento, porque afinal estamos falando de forma e conteúdo, né? A linguagem expõe essa hostilidade e violência que existe na realidade de tanta gente desse país, que tem sua carne amolecida na pancada, dia após dia. As ruas estão desertas, estão cheias de pessoas. As ruas estão cheias de policiais, as ruas estão cheias de selfies ideais, de bombas e de hinos nacionais. A rua quer fazer uma linguagem que ligue uma rua às outras, mas a rua sempre parece pouca para a estrada onde vai. As ruas, a queima-roupa, incendeiam a crina dos cavalos dos policiais. As ruas tiram fotos das ruas num espetáculo de se masturbar. As ruas escancaradas sorriem para os jornais. As passeatas não se movem, não se resolvem e bebem os perfumes que deveriam cheirar. Eu enlouqueço no berço a mucama que tem que me dar de mamar. Vomito ódio em suas tetas de macaca. Brasil desempaca, vai adiante, mais índios para queimar, mulatas para meter, pretas para trabalhar. A pátria não pode parar. Brasil vai adiante pelas ruas cheirosas dos noticiários, ouvindo nosso protesto. Vamos acabar com todos, vamos colocar os lords, os heróis, os bosses, no lugar destes pagodes, funks, raps de doer. Refundar a pátria sem os párias, cagar na boca da gentalha, e nunca mais um miserável vai nos afrontar. A riqueza para os ricos, em penicos, iguarias sem igual. Nas ruas que desejo, baderna já não vejo, só carros importados, por pobres, por cavalos puxados. Eu, visionário, declaro, depois de tantos anos de baderna, a escravidão vai nos salvar. Esse poema soa para mim como uma continuação do anterior, embora não estejam assim colados no livro. É como se fosse mais um lado dessa vitrine em que o poeta expõe o Brasil em sua podridão e sua brutalidade. E eu acho super interessante que ele use nesse e em vários outros poemas um eu lírico em primeira pessoa que representa o brasileiro que tem poder, que domina e explora os outros. O homem branco, rico, cis, hétero, um exemplar do patriarcado mais racista e mais violento que existe. E tem algo muito importante nesse poema que lembra a gente da comparação fundamental desse livro, a paródia do Pau-Brasil de Oswald de Andrade. Uma paródia, por sua vez, dos escritos dos missionários e escrivães das primeiras expedições portuguesas ao Brasil. Aqui o Wilson acrescenta uma palavra importante: o pau do Brasil. Esse pau que é tanto falo, bruto e misógino, quanto o pau que se usa para bater. E a gente sabe bem quem apanha. Quando amanhece o dia, eu sinto ódio e sorrio para salvar a República. O senhor deputado faz um esgar fotogênico. Entrou-lhe mais um rato no cu. Meu candidato é o pastor, nada nos faltará. Assim era no tempo da ditadura, diziam, mas ele aprendeu mesmo nos intervalos do culto, pois havia ratos no banheiro da igreja. Descobriu os valores da família e a firmeza macia, primeiro de camundongos e logo de ratazanas no rego. Não há segredo sobre sua plataforma: ajudar a obra do Cristo, apoiar empresas em troca de ratos, um por um no cuzinho, e fazer uma pátria de homens e mulheres de bem. Avolumam-se os pelos que sobem pelo reto e intestinos na medida em que crescem seus valores cristãos. A sexóloga diz que é saudável, que era só evitar a prática à mesa, mas o pastor não consegue e traz no terno os seus ratos, que lhe sobem no pescoço e passeiam no prato, que até contratou uns meninos para ajudar na tarefa. São almas tão puras, tão cheias de afeto, ele diz, são criaturas divinas que, com aqueles petizes e os ratos e a igreja, sente que sua tarefa é completa, é cumprida e se regozija em pronunciamento à nação. Quem dera fossem todos meus irmãos assim, que gozosa fraternidade, o meu país em Cristo, o projeto sempre imaginado e jamais visto, de uma orgulhosa pátria de ratos no cu. Pode ser bastante incômodo, mas a gente não pode, em um livro como esse, deixar de fora um ator social que tem muito peso nesse lamaçal em que a gente está. A figura do pastor e do padre, que usa do seu poder para incitar a violência, para normalizar discursos de ódio, para se aliar a outros poderes, como o da tortura. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. É muito importante olhar para esse advérbio acima. É uma palavra tão simples, tão comum, que às vezes a gente esquece todo o peso que ela pode ter, toda a opressão que ela pode carregar. Alguém está sendo esmagado sob o peso desse Brasil e desse Deus. É um desejo macabro, tão grande, de uniformizar todo mundo, de colocar todo mundo sob o domínio da sua crença, da sua visão de mundo, dos seus interesses, que não interessa se a forma do outro estar com você é estar esmagado sob os seus pés. Não interessa se sua fixação anal mal resolvida se expressa na violência anal com o outro. A canção do exílio. Minha terra tem palmeiras onde mijo o jucá. As leis que alguma vez havia não funcionam mais por lá. Minha terra tem pães de açúcar para turista fotografar. Pretas bonitas para comer, bater, matar. Minha terra tem mordomos, castas, clãs e clubes de tiro. E toda noite, segunda a domingo, brinca-se de polícia e ladrão. Minha terra tem palmeiras e quase já tem militar. Não permita a Zeus que eu sofra nas masmorras da Febem, do DP ou do Jecrim. Numa terra assim de grande, tanta natureza, tão pouca história, porque falta memória para perguntar quem dá os tiros? Minha terra tem o coco, tem o oco, tem as bundas e os festejos. Minha terra não tem pretos, só moreninhos, mulatinhas, tudo orgulho da comunidade. E para os machos de verdade, vaselina para os cozinhos infantis. Minha terra não tem livros, mas tem círios, não tem leitores, mas senhores. De terno nem sempre bem cortado. Carregam bíblias, mas não se comovem. Minha terra tem Milico, tem o mito, tem Michel e tem Pezão. Minha terra tem tortura. Atentados à cultura e até crime estatal. Constituição já não precisa, Camelúcia que autoriza de acordo com a convicção. Minha terra sim tem dono, tem o ônus de tortura, desmando escravidão. Ao cismar sozinho à noite, me coço inteira a perguntar: para que tanta palmeira, tanta Amazônia, tanta besteira, se tudo se acaba em Jucá? Canção do Exílio, do Gonçalves Dias, é provavelmente o poema brasileiro mais parodiado de todos. Mas eu não conheço paródia tão poderosa como essa. O maior poder, eu acho, é subverter o saudosismo do poema original para escancarar todas as nossas mazelas. É, como vimos naquele poema da Lubi Prats, em outro episódio, uma declaração dolorosa de que esse país é um exílio. Quantas e quantos de nós estão exilados nele? Que pátria mãe gentil é essa que canta o hino nacional, que mata sistematicamente seus filhos? Uma pátria mãe gentil que foi construída e sustentada pela escravidão e pelo genocídio, nunca reparados. Me lembro daquela famosa frase do Milor Fernandes: "O Brasil tem um grande passado pela frente." E apesar dos sabiás, das palmeiras, dos primores e dos bosques, a pandemia persiste e mata. E daí, diria alguém, a floresta queima e a boiada passa. Antes de ir embora, eu quero ler um último poema dedicado a Marielle Franco. Eu simplesmente não consigo falar nada sobre ela. É algo que me devasta muito. Eu consigo apenas ecoar as vozes que lembram o seu nome e seu legado. Hoje, no dia em que gravo esse episódio, completam 851 dias de sua morte. Quem mandou matar Marielle e por quê? Para Marielle Franco. Vivemos numa democracia, todo mundo sabe. Onde aviões só caem por acidente ou vontade divina, de repente, em momento certo, matando uns inimigos. Numa democracia em que lamentamos verdadeiramente vereadoras assassinadas que se opõem às intervenções necessárias já explicadas no jornal de domingo. A democracia nossa, se sabe, é própria do Estado de Direito, em que o esquerdo se cala porque Deus Padre não fala com o Estado laico, baderna, burburinho. A democracia manda quem pode, obedece quem tem furico. Nela somos iguais, filhos e pais, mas mamãe tem os seus preferidos. Se você não se esforçou direitinho e não foi bom menino, tiramos seus mimos, sua Bolsa Família, te deixamos nu no exílio diante da matilha do colégio de elite. Botamos fogo para que você se exercite no martírio da livre concorrência, em que paciência e investimento são as maiores virtudes. O país anda cheio e, mesmo assim democrático, faremos um pacto. Talvez você não entre na primeira lista. Nesta nova fase em que trocamos pato por sapo, privilegiamos turistas. Vamos testar novos gases e oferecer novos ares a professores, putas e ativistas. É o nascimento de mitos, é o ocaso da guerra. Nesta terra, faremos lindos campos de concentração a venezuelanos, bolivarianos, chavistas, indecentes artistas, universitários confusos e demais ignaros. É a democracia.